Hoje eu converso com o senador Álvaro Dias, do Paraná. Ele é líder do Podemos no Senado e são muitos os assuntos em Brasília. Senador, agradeço muitíssimo a sua presença aqui na Rede AERP de Notícias.
Um prazer estar aqui na AERP, falando para todo o Paraná, né? Um estado que nos deu tudo na política, né? Desde vereador a governador e senador. Nós temos maior respeito pelos paranaenses.
Nós agradecemos, senador. Aliás, vou tocar nos assuntos que considero mais prioritários dos assuntos em Brasília, porque a agenda é extensa, né? E logo após a campanha, ainda não tivemos oportunidade de fazer uma entrevista com o senhor. Então, eu queria saber hoje a sua percepção do governo federal. O senhor foi candidato à presidência da República com um projeto diferente do que vem sendo colocado por Jair Bolsonaro. E como é que o senhor vê hoje o que está sendo feito no Brasil, senador?
Olha, fica difícil falar sobre o governo, até porque eu disputei, como você informou. E eu acho que fica sempre sob suspeição qualquer avaliação que eu possa fazer. Mas eu tenho que dizer o seguinte, que nós somos muitas vezes vítimas das escolhas que fazemos. E nós não podemos, de forma nenhuma, se queixar, não é? Afinal, a população é soberana, nós não podemos questionar a decisão popular. Ela sempre tem razão, porque ela é que nos move a atuar politicamente, não é? Então, de qualquer maneira, as dificuldades estão presentes e nós temos que reconhecer que foram muitos anos de incompetência administrativa e de corrupção. Eu dizia que roubavam de dia e de noite, com a mão direita, com a mão esquerda. O assalto foi monumental. O buraco aberto é gigantesco. E nós não podemos exigir de um governo, em 5 ou 6 meses, que tape esse buraco e que comece a voar, né? Com um desenvolvimento acelerado. Mas o que nós podemos é cobrar as providências, né, o que deve ser feito. E muitas vezes se desperdiçam oportunidades. Nós precisamos acelerar o nosso veículo, né? Nós temos que andar mais rápido, estamos devagar. O Brasil já perdeu muito tempo, nós perdemos muito tempo e temos que correr para superar dificuldades. A crise se aprofunda, muitos não se apercebem da gravidade da crise, tanto é que hoje o governo está aflito porque precisa da aprovação até dia 14 de junho de um projeto que está na Comissão de Orçamento para obter autorização e emprestar dinheiro, 248 bilhões, sem a responsabilização do presidente, já que sem essa autorização do Congresso, a realização de empréstimos agora para fugir da regra de ouro implica em responsabilização do presidente. E eu tenho defendido desde abril que o Congresso aprove, que tem que aprovar. Primeiro defendi que o governo tomasse as providências porque não havia tomado. E agora eu defendo que o Congresso aprove esta proposta, que é um projeto de número 4, para autorizar o governo a obter esses recursos para tapar um pouco dos buracos que foram abertos aí nos últimos anos.
O senhor tem falado com cautela, então, a respeito dessa análise do governo Bolsonaro, mas foram muitas idas e vindas na questão política e de organização do sistema. O senhor tem uma ampla experiência no Congresso Nacional e na relação com o governo federal. Senador, o senhor acha que o governo Bolsonaro errou em algumas nomeações, em algumas articulações que deixou de fazer?
No Congresso, muito, né? Então, ele está sendo vítima das escolhas que fez. Vamos colocar com muita clareza, né? Quem escolhe presidente do Senado e da Câmara são os senadores e os deputados, mas quem influi decididamente na escolha é o presidente da República. Este é um regime presidencialista de muito poder. E há aqueles parlamentares que se orientam pela vontade do presidente da República. Isso ocorreu no Senado e na Câmara. E depois a escolha das lideranças da mesma forma. O governo, o presidente, é que faz as escolhas. E, obviamente, ele sente agora as dificuldades. Não consegue uma articulação eficiente no Congresso e, obviamente, sofre para aprovar alguma coisa. Na realidade, enviou muito pouco diante do que deveria enviar ao Congresso, né? Então, esta é uma verdade. O governo está muito ligado à reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência tem sido colocada como o próximo milagre. Ela será aprovada no Congresso. O Congresso sempre colaborou com o governo. Eu sempre fui um crítico do Congresso, né? Eu quero eliminar privilégios de congressistas, eu quero reduzir o número de senadores, o número de deputados, mas neste momento eu tenho que defender o Congresso quando usam a estratégia de jogar toda a responsabilidade sobre o Congresso para justificar determinados fracassos do Executivo. Não, a responsabilidade maior é do Executivo, ele tem que tomar a iniciativa das providências, ele tem que propor, e o Congresso nunca fugiu à responsabilidade. Por exemplo, segunda-feira, os senadores encheram a casa para aprovar matéria de interesse do governo. Então, o Congresso colabora, o Congresso contribui. Então, neste momento, eu que sou crítico do Congresso, tenho que ser defensor. Obviamente, tem oposição, mas na Câmara o Senado está pacífico, inclusive. Nem a oposição está atrapalhando, não é? Lá na Câmara é que tem um pouco mais de gritaria, não é? Mas também em função, ontem, por exemplo, teve gritaria na Câmara, mas quem estava gritando? O PSL, partido do presidente da República, brigando entre eles. O líder no Senado brigando com a líder do governo no Congresso, briga de gente grande, na sombra do poder.
É aí que o governo demonstra que nem sempre está bem articulado, senador.
Exatamente, porque na verdade, na casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então é isso que está acontecendo, né? Vira um manicômio aquilo lá. Eu subi nas galerias do plenário da Câmara, onde fica a plateia assistindo, quando tem plateia, e fiz de lá uma live mostrando aquilo que parecia mais um manicômio do que uma reunião do Congresso Nacional. Tanta agitação e gritaria, discursos assim inflamados da tribuna. Mas isso tudo por quê? Porque quando falta comando, aí, evidentemente, que todo mundo grita e ninguém tem razão, né?
Mas onde é que falta comando? Do governo na articulação política ou do próprio presidente?
Olha, eu sei que tem muita gente que não gosta do que eu vou dizer, né? Por isso que defende essa tese, o Congresso é responsável por tudo, né? Mas é um regime presidencialista, as pessoas precisam entender isso. Quem comanda é o presidente da República. Olha, não sou da base aliada de apoio ao governo. Sou da base aliada do povo brasileiro e nós somos independentes. O meu partido já é a terceira força hoje, daqui uns dias a segunda força, e vai caminhar para ser a primeira força no Senado. E nós vamos continuar apoiando tudo que for bom para o Brasil.
Senador, outro assunto que o senhor já falou aí da reforma da Previdência, agora está com o foco na Câmara, mas já chega no Senado. Queria saber do senhor a essência da reforma, com as alterações que ela vai sofrer, com a aprovação que vai ser feita daqui a pouco. Ela resolve a questão financeira do Brasil? Porque, como o senhor falou, ela é colocada como um milagre. Mas e daí? Exato. Se depois não melhorar, como é que fica?
Eu defendo a tese de que a reforma da Previdência, que é necessária, deveria ser realizada para atender o cidadão brasileiro e não o governo. Então, a comunicação está equivocada. Quando o governo insiste em dizer nós temos que fazer uma reforma da Previdência para economizar um trilhão, aí o cidadão que paga, que contribui para se aposentar, ele pergunta, mas um trilhão para o governo, e vai tirar de onde? Do meu bolso. Quem é que ganha com essa reforma? Só ganha o governo e nós. Então, nós temos que ter competência para comunicar, o governo deveria ter competência para comunicar, para ganhar o apoio da população. Obviamente, se subtrai direitos, se dificulta a vida do trabalhador, se o obriga a trabalhar mais tempo e pagar mais, recolher mais mensalmente, diminuir o seu salário com a contribuição, e lá na frente se ele não tiver a convicção de que a aposentadoria vai melhorar, fica difícil obter o apoio dele, obter o apoio da população. O próprio governo deve ao governo, o governo deve à Previdência, por intermédio da Petrobras, que deve muito, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, são bancos públicos que devem à Previdência. Além dos outros grandes devedores, sempre amigos de quem governa, bancos poderosos, 5 maiores bancos do Brasil obtêm lucro de 20 bilhões de reais em 3 meses e não pagam a Previdência.
É por isso que a gente questiona essa colocação, até do governo federal, de que a reforma da Previdência resolve os problemas. Senador, a gente sabe que não, a gente está tendo uma análise mais crítica e os economistas, os analistas, o senhor está falando isso aqui, porque vai aprovar a reforma e não vai ter o crescimento.
E vem a frustração, né?
Não vai ter o retorno. E aí, qual é o próximo passo?
Você se lembra que quando se tratava da reforma trabalhista, também se vendia essa ilusão, geração de empregos. No entanto, nós verificamos que aumentou o desemprego. Agora, também se fala, eu vi o presidente da República falando, ó, a reforma da Previdência em 2 anos já era 4, 5 milhões de empregos. Mas quem disse isso, né? Nem o vidente Carlinhos vai falar isso, porque é impossível. Não vai gerar 4 milhões de empregos a reforma da Previdência isoladamente. Ela pode aliviar o caixa, melhorar o desempenho financeiro do governo, né, que vai reduzir o déficit, mas por si só não vai gerar os empregos necessários, sem, por exemplo, a reforma tributária. Esta sim, a desburocratização, a segurança jurídica que tem que se oferecer para que os investidores venham. Hoje muitos não investem no Brasil em razão da insegurança. Um governo acreditado traz recursos de fora. O combate à corrupção para valer, por isso eu defendo esse pacote do Ministério da Justiça de combate à corrupção, anticrime, antiviolência e anticorrupção, porque pode melhorar o endurecimento da legislação criminal, a demonstração de que o Brasil mudou, que passou a ser um país sério. Isso contribui para que os recursos que foram embora, expulsos daqui pela corrupção principalmente e também pela incompetência, retornem por verificarem que o Brasil se tornou sério novamente, não é? E, obviamente, se nós reduzimos a carga tributária, especialmente tributando menos no consumo e mais na renda, nós vamos beneficiar os brasileiros de forma geral. Aí sim os produtos terão redução de preço. Aí sim nós teremos geração de emprego. Por isso a reforma tributária, ela é tão importante, ou é mais importante, do ponto de vista do crescimento econômico, a reforma tributária é muito mais importante que a reforma da Previdência.